Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O governo federal cancelou de última hora o evento do Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família, que lançaria o auxílio de R$ 400 aos beneficiários. Uma fonte do governo federal confirmou ao UOL o adiamento. O anúncio de que Bolsonaro teria decidido subir o valor do auxílio para R$ 400 repercutiu negativamente no mercado financeiro. E dentro do governo, ainda não havia um consenso sobre como viabilizar o programa sem ultrapassar o teto de gastos, a regra fiscal que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. O pagamento dos R$ 400 aos beneficiários representaria uma derrota para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende um valor menor, de R$ 300. Mas, entre a ala política do governo, o programa é visto como uma ferramenta para elevar a popularidade de Bolsonaro entre a população mais pobre, visando a eleição do ano que vem. O colunista do UOL, Kennedy Alencar, analisa a notícia.
Sem dúvida, é bom aumentar os recursos para um programa social. O Brasil é um país muito desigual, então colocar mais dinheiro num programa como Bolsa Família, que está sendo chamado agora de Auxílio Brasil, em tese é uma boa coisa. Acontece que o governo Bolsonaro está fazendo isso como uma maquiagem eleitoral. E há suspeitas de que, ao mudar a nomenclatura de Bolsa Família para Auxílio Brasil, que interfira um pouco na forma como vai fazer o cálculo do pagamento para os mais necessitados e mudar o foco do programa. Outra coisa é a reação do mercado, que é totalmente exagerada, porque o que, que o mercado está reclamando? Ah, vai gastar mais dinheiro, né? A questão fiscal. Acontece que o mercado não acha ruim quando, por exemplo, o Congresso Nacional, Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e o Paulo Guedes tentam articular uma PEC dos precatórios, que é uma pedalada. Então, na verdade, o governo Bolsonaro está dando uma pedalada fiscal com o apoio do Congresso para fazer lá a PEC dos precatórios. Agora estão lá os ministros do governo tentando colocar que parte desse dinheiro vai sair dessa PEC dos precatórios, que já fura o teto de gastos.
O senador Renan Calheiros pediu o indiciamento de 70 pessoas e mais duas empresas por 24 crimes em um novo relatório da CPI. Entre esse número, 11 seriam atribuídos a Bolsonaro. A previsão é que o grupo majoritário da comissão, o chamado G7, discuta o documento ainda hoje. O relatório foi entregue em meio a atritos entre os senadores pelo vazamento de minutas do parecer para a imprensa. Há divergências na CPI a respeito de ao menos 3 crimes apontados pelo relator. 2 deles ao presidente Bolsonaro, o de homicídio qualificado e o de genocídio de indígenas, além do pedido de indiciamento dos filhos do presidente da República. O colunista Augusto de Arruda Botelho também participa do UOL News.
As divergências são absolutamente naturais, até porque a CPI, como todos nós sabemos, é um campo bastante político. Nós não estamos numa arena jurídica em que não há a necessidade de um apurado senso técnico, porque, a bem da verdade, a CPI propõe muita coisa, mas a CPI pode muito, mas não pode tudo. A CPI não julga, a CPI não condena, a CPI pode, no máximo, sugerir. É o que a CPI vai fazer. Portanto, eventuais divergências de que crimes e que pessoas deveriam ser sugeridas como indiciadas ou não, vão causar, e como sempre causam em CPIs, historicamente CPIs têm essa discussão sempre próximo do relatório final, divergências e disputas políticas de exclusão de um nome, inclusão de outro, inclusão de um crime ou exclusão de outro. O que não pode acontecer é se colocar por água um trabalho extremamente bem feito de uma CPI que eu volto a dizer, já disse isso algumas vezes, vou repetir, é um ponto fora da curva, um ponto positivo, porque investigou e trouxe à luz fatos que outras autoridades, infelizmente, pareciam não querer investigar. O trabalho dessa CPI foi extremamente importante, apesar dos abusos pontuais que houve, dos depoimentos desnecessários, alguns que foram colhidos, no contexto macro, no contexto geral, o resultado da CPI é extremamente positivo.
Hoje aconteceu o primeiro debate entre pré-candidatos do PSDB à presidência, realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. O tema principal, nas 2 horas de debate, foi o apoio ou não dos tucanos ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições em 2018. Entre cutucadas, os governadores Eduardo Leite e João Dória competiram para mostrar quem menos se alinha a Bolsonaro. Quem criou os principais momentos de tensão e também de alívio cômico foi o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também está concorrendo à oportunidade de disputar a presidência pelo partido. São previstos ainda dois debates organizados por jornais renomados até as prévias que serão realizadas no dia 21 de novembro. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu pela abertura de processo disciplinar contra 11 ex-integrantes da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A acusação é de que os procuradores teriam divulgado informações de uma operação que estava supostamente sob sigilo. A discussão gira em torno de um texto da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal sobre uma denúncia de recebimento de propina na construção da usina nuclear de Angra 3, segundo apurou o jornal Folha de São Paulo. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma nota hoje em que diz esperar que a proposta de emenda à Constituição, que pode alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dar mais influência ao Congresso Nacional, seja rechaçada. A votação já foi adiada duas vezes e está marcada para essa terça-feira. Para falar mais sobre a PEC 5, o All News recebe agora o Biratan Cazeta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.
A nossa ideia é de que o corregedor deve permanecer sendo escolhido pelo plenário, pelo próprio conjunto de conselheiros, e não vir com uma encomenda externa, com interferência política. E aqui eu quero frisar bastante, o termo político aqui não está sendo usado de forma pejorativa. É uma interferência política porque a escolha se dá por uma casa legislativa onde se tem essa questão. E a nossa preocupação é que isso pode retirar do corregedor o seu caráter técnico, que é o principal requisito para essa atuação correcional.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.